Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E daí, cara, não sei se você tem mais uma dica aí, mas eu ia falar de uma coisa.
Não, tenho.
Tem? Então manda você.
Não, fale, fale. Não. Dica não. Tem uma outra coisa pra falar, mas vai, não. Manda dica aí.
Eu ia falar que outra coisa eu vi tem a ver com quadrinhos, só que forçou na barra. Porque eu pensei muito em história em quadrinhos. Tem uma série no Amazon Prime de 8 episódios, de 20 minutos cada um, que se chama Undone, Desfeito. Aí, primeira coisa...
Essa eu ouvi falar, mas eu nunca cliquei ali pra assistir.
É, ela é recente, cara, ela é de 2019. Não faz muito tempo que foi feita. A primeira coisa dela é que ela é feita com animação em rotoscopia.
Então, olha! Tipo,
é, cara, a segunda coisa é que quando você olha pra imagem da TV e congela, a impressão que você tá vendo é um quadro de história em quadrinho, sabe? Porque não é cartoon, é desenho realista e tal. Só que, cara, a paleta de cores, o fato dos personagens estarem desenhados com contorno, cara, eu achei plasticamente muito linda. E daí a história é uma moça que sofre um acidente de carro e com esse acidente ela começa a desenvolver poderes mediúnicos e passa a ser orientada pelo espírito do pai dela que está morto há uns 15 anos. Ele começa a visitar ela e orientar ela e daí tipo falando assim, parece um negócio meio espírita, né? Meio good vibes. Só que daí tu vai vendo a história, cara, eu achei muito parecido com Prometeia, cara. Mas... deixa eu explicar por que eu achei parecido com Prometeia. Porque a impressão que eu tenho é que os caras da série inventaram um sistema de magia, né? E tipo, que nem o Alan Moore faz em Prometeia, ele dá uma aulinha sobre magia, eles meio que vão usando os efeitos da série pra dar uma aula de magia, só que eles misturam coisas, tipo, cultura asteca. Então tem lá um lance xamã asteca, que a menina é filha de uma mexicana, e o pai dela pesquisava essas coisas. Cara, tem todo um lance de neurociência, que o pai dela era físico. Daí ele fala da questão do cérebro. Aí ele fala, porque tem muita gente que tem esquizofrenia, mas você faz a tomografia do cérebro, é a mesma tomografia de um xamã. Então, tipo, ele fala assim que pode ser que o acesso ao espírito não seja doença mental, seja acesso a uma região espiritual, né? Só que daí o tesão da série é que ele começa a brincar justamente com isso. Você tá vendo mágica ou você é louco? E, tipo, a guria tem os delírios, cara. E como é animado, como é desenho animado, os efeitos que acontecem na série é que nem história em quadrinhos, sabe, cara? Aquela coisa assim que se você estivesse vendo de verdade, não ia ser tão crível. Aquela coisa do super-herói ser mais real quando ele é desenhado do que quando ele é filmado.
Sim, quando ele aparece, né?
Então, os lances de magia, os lances de porque não aparece ela fazendo mágica, né? Aparecem coisas acontecendo. Ela tem visões, ela vê espíritos, ela entra, tipo, viagens astrais e tal. E quando eles fazem isso no desenho animado, na rotoscopia, velho, é outra coisa. Se fosse filmado, não ia ser a mesma coisa. Então, assim, porra, cara, eu achei interessante a filosofia. E daí eles misturam esse lance asteca com meditação, dão dicas de meditação. Eu que gosto de acompanhar essas coisas de mindfulness, tá cheio na série toda. E principalmente essa questão do que é a vida real e o que é o espiritual. Se existe o espiritual ou se é tudo alucinação, se é tudo doença mental. E, tipo, os caras, eles equilibram bem, porque eles não batem o martelo nem aqui nem ali, cara. Porra, cara.
Isso é bem importante, né? Cara, não bater o martelo é muito importante.
É muito tesão, velho. Eu recomendo essa daí. E com isso eu encerro minha contribuição dessa semana.
Não, então, uma coisa que eu tava pensando, cara, aliás, duas coisas, né? Mas uma delas é a questão das editoras. Eu tava pensando, tava passando ali na biblioteca e tal, e eu vi... umas coisas da editora SESI, né?
Sim.
Então, assim, como é que é o gato lá? O Black Sad, o Valerian, como é que é aquele que é o entregador lá, o garoto do hotel? Esqueci o nome dele agora.
Sei. O Espirro?
Espirro, com o Marzupilami e tal. Cara, eles não estão mais lançando nada, né? Aí eu fiquei pensando, qual editora que tá lançando? Acho que só a Panini tá lançando, cara. Coisas agora nesse filme.
Veneta lançou
e coisa. A Veneta, é verdade.
A Veneta lançou. E se a gente for olhar, assim, lançamentos, acho que o Hipoca e Nankin tá pra lançar alguma coisa também, cara. A Devir, esse a Liga Extraordinária Tempestade, deixa eu ver de quanto que é, cara.
Não é, então, mas é que tem que ver a programação, né? Já tava pronta, o cara não pode ficar com ela em estoque, senão ele tem que pagar a estocagem, né?
Mas isso daí, isso que tá. Por exemplo, esse último volume da Liga Extraordinária, a data de lançamento dele aqui é 17 de abril. Né? Mas aquilo que você falou.
Ele já deve ter sido.
Não, já tava encaminhado. Porque também ficar sem lançar nada é complicado, né?
Pô, deve ser punk, né? E tem uma. Porque assim, a SESI, ou eles estão lançando coisas que não me interessam, e por isso eu não achei, né? Pode ser. Ou acho que eles meio que pararam, cara. O Valerian, por exemplo, era pra ser 10 álbuns. Foram lançados só 5 e não apareceu mais, né? Então, sei lá. E daí, acho quem que ia pegar o Asterix? Alguma editora ia pegar o Asterix, também não saiu os últimos 3. Então, sei lá, tem...
Mas você chegou pra...
Qual?
Essa editora nova, Asterix?
Não, eu não sei qual é a editora. Acho que é Panini, não é? Peraí, deixa eu ver. É, Asterix de Casa Nova no Brasil.
É, eu tô procurando aqui...
É, a Panini, é isso mesmo. É a Panini. E, mas não saiu ainda também. E o Asterix é uma coisa... Saiu lá na Europa, saiu mais um álbum. Né? Porque assim, ó, tem Asterix e a Transitálica e tem mais um que saiu. Que eu não sei o nome.
Sim.
Que saiu agora, não saiu no final de 2019 e tal. E agora acabou de sair mais um que não é exatamente um álbum, né? Não é uma história em quadrinhos, mas é um álbum que em 66 era um disquinho, um disco de vinil para as crianças escutarem. E eu queria saber, assim, das editoras, né, e tal, a gente podia ter, porque lá no universo HQ do Sidney Guzman tem, né? As editoras que estão lançando coisas esse mês, né? Tem a...
Sim, o checklist,
né? E deixa eu ver se eu acho aqui o checklist. Aqui, ó. E daí você tem, ó, a Avec não lança nada, a Balão não lança nada, Comic Zone não lança nada, Conrad não lança nada, Darkside não lança nada, Draco não lança nada, Intrínseca não lança nada.
Não, mas
aí, claro, tem as que... LPM, Marsupial... A Mino só vai lançar um álbum. E daí eu fiquei pensando... A New Pop não vai lançar nada. A Nemo vai lançar um álbum só.
É que tem umas coisas que a gente precisa até começar a pensar, né? Por exemplo, quando uma editora lança, que nem, por exemplo, a Mino. Se eles lançam um quadrinho, tem todo um processo... O próprio Sidney Guzman, né? Com as gráficas MSP. Não é só lançar e chegar na livraria, né? Você tem todo... É. Ah, vai ter lançamento na loja tal. Ah, o autor estará tem na outra marketing. Loja. Viagem. Que nem aqui tinha na Itiban, né, cara? Puta merda, cara. Me dói isso.
Não, terá novamente, né? A gente tem que acreditar que terá novamente. Porque essa... Em algum lugar eu li, e era uma pesquisa séria.
Sim.
Mas não era no Brasil. Que o livro vende... Não sei quantos por cento a mais, tipo assim, 30% a mais era bastante coisa, quando tem tarde de autógrafos.
Sim.
Então por isso que tem essas, assim, um livro que não seria um best-seller, né? Um livro comum, porque daí o best-seller se vende sozinho. Mas o livro que é comum, ele venderia 1.000 exemplares. Se o artista for lá, o autor, né? For fazer um tour, que nos Estados Unidos eles têm esse esquema do tour, né? O cara vai nas principais cidades de todos os Estados Unidos durante um ano. Quando ele faz o tour, em vez de ele vender 1.000 exemplares, ele vende 1.300. 30% a mais. Só por ter feito o tour, saca?
Sim.
Então é por isso que as editoras fazem isso. E faz todo sentido, né?
Sim, faz, porque é um evento social, né? Tem toda... Aliás, até tem isso dos grandes eventos mesmo, né? Gibicon, Comic-Con CXP, às vezes estarem pra lançar. Tem muita gente que gosta de comprar, porque o autor tá lá pra dar um autógrafo, né, e tal.
Ah, eu mesmo, quando chega a Bienal de Quadrinhos aqui em Curitiba, eu vou lá... Cara, muita coisa eu compro porque o autor vai estar lá.
Sim.
Inclusive, na última, eu tive um pequeno problema com o meu cartão de crédito por causa disso. Porque você pensa, não, eu não preciso comprar isso agora, eu posso comprar o mês que vem. Mas, pô, o mês que vem o cara não vai estar pra autografar, né?
Sim.
Aí você acaba comprando e depois vem a fatura do cartão, que não é tão boa assim.
Não, essa parte é complicada.
Mas, Pois é, mas assim, tem muita editora, isso que eu ia falar, tem muita editora que não tá lançando nada, né?
Sim. Tem.
E isso é, sei lá, complicado.
É, cara, pior que eu não sei como é que vai.
Quem faz direto pela Amazon, que é o caso do Pipoca e Nanquim, que vende para a Amazon.
Sim.
E só o excedente que vai parar em outros lugares, esses estão de boas, né? Porque a Amazon não parou nada. Nada, zero. Eles continuam no mesmo ritmo, né? É, mais ou menos como a minha faculdade, né? O Ninter também. Continua no mesmo ritmo, tudo igual, 100%, nada foi alterado, né? Mas assim, quem precisa do ponto de venda, segurou, né? Segurou bem. Por exemplo, a planeta da Agostini chegou hoje pra mim os Príncipe Valente. Acho que não fez a menor diferença pra eles. Porque eles entregam, né, assinatura.
Sim. Então
também não vai fazer diferença, né? Mas é bem não sei isso. Não, cara. Eu não sei como é que vai ser as editoras menores, cara.
Cara, então, eu não sei se a Mino tá completamente... Cara, sabe como é que a gente descobre isso? Acho que entrando no... Pelo menos no Instagram da editora, né?
É, mas, por pode exemplo, ser, que eu não... Eles lançaram um do Jason, agora. Eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o novo do... Que o Jason lançou, assim. Que deve ser bem legal. O cara só lança coisa boa. A Gangue da Margem Esquerda. É da Mino. É, deve ser bem legal. Se bobear,
o pessoal da Mino, dois dias atrás, publicou um preview da capa das 6 HQs do projeto Narrativas Periféricas, que estarão em pré-venda no site e também chegam em breve para aqueles que apoiaram pelo Catarse. Dois dias atrás, esse material ainda não foi lançado. Ele já está produzido, mas não foi lançado, né?
Então estão se virando bem.
Não, é que aí que tá, né, cara? É que é uma questão de equilíbrio, né? Porque, tipo, parar de produzir, você não...
Não pode, né?
Né? E tem também, às vezes, tem que... Questão de... Ontem, eu vi que... tipo, eu tava arrumando aqui a prateleira, mas arrumando despretensiosamente. Tipo, tinha tirado um monte de gibi, tinha lido e daí tava colocando de volta. Tava espalhando, né?
Aham.
Aí tem aquele Fugir do Gui de Lille, que é da Zarabatana.
Bom pra caralho!
Sim. Só que o que aconteceu? Eu vi que ele tava num lugar aí, daí eu, vou guardar ele. Daí eu fui na prateleira, que eu deveria guardar ele, e ela é pela altura dos gibis, não é pela questão dos temas, né? Eu coloco os livros ali, ele tem que ter capa dura, né? Não, capa dura não, mas ele tem que ter lombada quadrada. Né?
Ah, tá.
Ele não pode ter mais de 25 centímetros de altura, porque senão ele não entra na prateleira.
Uh-huh.
Tipo, e daí comecei a olhar, e ali, cara... Eu fiz até um vídeo, cara, e postei no meu Instagram, cara. Porque, tipo, eu tava olhando... Eu nunca tinha pensado em organizar aquela prateleira por assunto, entende? É isso que eu quero dizer. Não é por editora, não é por autor. É simplesmente porque são os livros que cabem ali. E, cara, daí tinha lá o Chabuté, tinha lá o Maus, tinha Cidade de Vidro, do Paul Auster. E até isso que eu ia falar, né, cara? Que Cidade de Vidro, não sei se tu já leu esse gibi.
Cara, nunca li. Você sempre fala que é bom pra caralho, mas não consegui ler. Não consegui comprar...
Puta merda. Então, esse é um troço que tinha que ser relançado aqui no Brasil, cara. Puta, tinha que ser relançado pra ontem, assim, cara. Que tipo, é David Mazzucchelli, cara. Não é só ele, né? Paul Karasaki lá que faz o roteiro junto com o Mazzucchelli. Só que ele faz uma construção de página e adapta essa história do Paul Auster de um jeito que todo mundo falou, assim, que virou outra coisa, assim. Não é por causa
da... Mas é que também ele não é um cara fácil, né? Nenhum David Mazzucchelli é um cara muito difícil, né?
É. E o Paul Auster também, cara. E, tipo, cara.
Aí imagina ter que lidar com esses dois caras. Melhor não, né?
Não, mas, cara, mas acho que dava, assim, porque é um preto e branco, papel.
Tô falando de lidar com eles. Não tô falando da questão financeira. Tô falando da questão emocional de lidar com esses caras.
Uhum. É um trabalho que merecia ser republicado, cara. Enfim. Daí eu tava só pensando nessa. Essa prateleira maluca aí, cara. Pô, tem muita coisa boa, assim, cara. Puta merda. Tem muita coisa.
A gente pode fazer o próximo programa sobre a sua prateleira, então. Vai fazer os dois próximos sobre prateleiras.
Eu já falei
um pouco da minha, da forma como eu organizo e tal. Mas sim, a gente pode falar um pouco das prateleiras, então.
É, porque aqui.
Se você, cara, quiser, né?
É, porque aqui tem uma seleção. Se fosse. Eu posso fazer uma seleção de títulos que tem nessa prateleira, sim. E fala, daí é até engraçado, até vou ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Tá aqui o vídeo. Cara, Assim, a gente tem a entrevista do Manuel e Flor, 5 mil quilômetros por segundo, Jane, Neurocomic, Um Pedaço de Madeira e Aço, os dois livros da Alison Bechdel, né, Chinês-Americano, Arte de Voar, Três Sombras, Marjane Satrapi, Umbigo Sem Fundo, Retalhos, Bibi, a Propriedade, hoje é o último...
Todos com o mesmo tamanho, né?
Todos com o mesmo tamanho.
Na minha cabeça eu tô lembrando, são todos do mesmo tamanho.
Todos dias do mesmo tamanho. Parker, Black Hole, Fantasmópolis.
Ou seja, cara, uma coisa não bate com a outra, mas todas têm o mesmo tamanho.
Sim, aqui é o que importa. Boulevard dos Sonhos Partidos, Cicatrizes do David Small. Cara, assim, então, é uma...
Que tem o pior... Tem o pior prefácio do mundo, esse livro. Depois desse livro, eu nunca mais li orelhas e prefácios.
É, contra a capa, né? Mas, pô, bem bacana.
Acho que é contra a capa, nem sei. Bom, mas enfim, acho que é isso, né, camarada Livre? A gente tá uma hora já falando, cara.
Relatório da...
E eu tenho uma reunião agora, né? A reunião começa daqui a 15 minutos, então eu preciso desligar.
Não vai...
Para me preparar para a prova.
Logicamente. Ah, então, cara, vai lá, eu vou fazer um lanchinho aqui e vou ver se eu assisto o filme ou leio algum gibi.
Então, beleza. Nos veremos adiante.
Valeu, cara.
Adiós, muchacho. Tchau, galera. Até a próxima.
Boa semana aí pra vocês. Tchau.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.